Primeiramente, eu queria falar, né, sobre os três pilares, porque o que a gente vai falar tem a ver com isso. Alegrai-vos no Senhor, seja uma habilidade de vocês conhecida por todos, não andeis ansiosos. Nós sabemos que a ansiedade, a depressão, são males assim do século. E nós sabemos que depois da pandemia, isso também se agravou bastante. E infelizmente nós temos constatado que não é necessário ser adulto mais para ser surpreendido por uma dessas duas doenças, por uma dessas duas enfermidades. E elas atacam, né, o coração, a mente, atrapalham toda a vida da pessoa, decisões, emprego e tudo mais, não é? E nós vamos refletir um pouco sobre o que a Bíblia nos fala sobre a nossa cabeça. A nossa cabeça, a gente sabe, Felipe, pode colocar aí o primeiro slide? Slide, tá certo, Felipe? Tá certo. O tema da mensagem é cuide da sua cabeça. A cabeça, a gente sabe que ela governa o corpo. A palavra de Deus diz que o Senhor é a cabeça, né? E pode passar o outro slide, Felipe, por favor. A cabeça é o membro que abriga nosso cérebro. O cérebro é responsável pelo pensamento, pelo movimento voluntário, linguagem, julgamento e percepção. Pode deixar aí, tá, Felipe? Então, nós vemos aí que a nossa cabeça, ela é responsável pelo nosso corpo. O meu avô, ele tinha uma fala. Ele dizia o seguinte, que se o restante do corpo estivesse mal, mas a cabeça estivesse bem, dava para controlar as outras coisas. Porque a cabeça, ela te orienta, o cérebro te orienta, né? O que você deve fazer, onde você deve ir, as atitudes que você deve tomar. Primeiro, existe um comando do cérebro para que as outras coisas aconteçam, né? No voluntário, né? Voluntariamente. Os pensamentos saem da cabeça. A linguagem vem da cabeça. Primeiramente, as coisas são processadas no meu cérebro para que depois eu possa falar, para que depois eu possa agir. Os julgamentos acontecem dentro da minha cabeça. E a percepção também. E essa percepção, muitas vezes, quando estamos com algum desses dois problemas, ansiedade, né, depressão, essa percepção fica deturpada, fica embaçada, fica confusa, e isso gera bastante problema na nossa vida, né? Felipe, pode passar o próximo slide. Essa teoria aí do que a cabeça faz, essa frase, ela é segundo a Fiocruz, tá? E agora nós vamos ler Efésios 6, de 11 a 17. Efésios 6, de 11 a 17 diz o seguinte: vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso a Bíblia falando, palavra de Deus, que existe um mundo espiritual. Por isso, vistam-se de toda a armadura, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Felipe, volta, por favor, o slide que você... O segundo, tá? Por favor. Que fala o outro. Isso. A armadura, incluindo o capacete, porque o capacete faz parte, né, de toda a armadura, serve para nos fazer conseguir resistir ao ataque inimigo, ao ataque dos inimigos. Isso, é, quando a gente usa uma armadura, quando, né, na guerra é usada uma armadura, é para que você resista. Não é para que você corra, mas é para que você fique e suporte. E suporte as pancadas, e suporte as flechas, e suporte tudo que vem, todo tipo de ataque externo que venha contra você. O capacete, ele serve para proteger, para fazer com que você, com que eu, resista aos ataques na minha cabeça. Nós sabemos que os ataques vêm. Esse capacete não é para que a gente coloque e saia correndo, mas é para que a gente fique e resista. Esse capacete faz parte de toda a armadura. Imaginem vocês uma armadura, um guerreiro sem o capacete. Qual seria o primeiro alvo, o alvo principal? Porque se você acertar a cabeça, você vence o seu inimigo. Se você acertar a cabeça, é um golpe fatal. E é isso que o inimigo tenta fazer com as nossas vidas. Segundo Efésios 6, de 11 a 17, existe um mundo espiritual, sim, que tenta, sim, contra a nossa mente, contra os nossos pensamentos, contra as nossas percepções, contra os nossos raciocínios. E por isso nós precisamos usar esse capacete. O capacete da salvação. O capacete que vai nos livrar dessas pancadas, que vai nos fazer resistir. Sem esse capacete, somos um alvo fácil. Somos um alvo certo para que a nossa mente seja cessada pelo inimigo, seja minada, seja corrompida. E como eu uso esse capacete? O que seria esse capacete? Como utilizar esse capacete? O que representa esse capacete? Esse capacete são os nossos, faz parte dos nossos próprios pensamentos, as nossas próprias falas, as nossas próprias lembranças. Essa semana eu passei por uma situação e vinham coisas na minha mente. E rapidamente nós podemos começar a pensar ao contrário. É ir numa contramão do que vem negativamente, do que vem destrutivamente, para destruir, né, a tua mente e a tua cabeça. Então eu estava pensando algumas coisas, né, lembrando, vendo, constatando, mas eu comecei a falar palavras para mim mesma. É momento de falarmos palavras para nós mesmos sobre o que Deus é na nossa vida. Se nós temos uma ansiedade sobre algum problema, alguma coisa que nos afeta, o capacete serve para proteger a nossa cabeça. Não, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu tenho confiado e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O meu Deus é o Deus que não está longe. Ele está junto de mim. O meu Jesus morreu na cruz por mim. Ele tem todo o poder. A presença dele é poderosa na minha vida. E ele vai fazer um caminho. Porque ele tem poder de fazer um caminho. Ele tem poder de ter uma solução para isso que eu estou pensando. Para isso que eu estou passando. E nós começamos a declarar pensamentos contrários a esses pensamentos negativos, a essas ideias de frustração, a essa ansiedade que nos pega de surpresa, que vem para bater. Porque o intuito do mal é bater na cabeça. Porque se você perder a cabeça, você perde tudo. Se a sua mente não estiver firmada no poder de Deus, descansando no Senhor, sabendo que Ele tem solução para tudo. Ele não tem solução só para alguma coisa, Ele tem solução para todas as coisas. A solução pode não ser aquilo que eu penso, mas o meu Deus tem algo para mim e para você. O meu Deus, o nosso Deus tem uma resposta para o que está afligindo a minha cabeça, para o que está batendo na minha cabeça. E o capacete é a fé. O capacete é falar palavras que te lembrem quem Deus é. Quem Deus é na sua vida. Quem Deus é. O poder que o Senhor tem. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Os pensamentos dele são maiores que os meus. São maiores que os teus. Então, no dia do problema, no momento da adversidade, e quando as setas, quando as flechas, quando os ataques vierem na sua cabeça, vierem na nossa cabeça, tentando nos frustrar, tentando nos desanimar, tentando nos fazer retroceder, tentando nos fazer pensar que não somos capazes, tentando nos fazer pensar que não tem mais jeito, o teu Deus, o Jeová Jirê, o Jeová Rafá, o Deus provedor, o Deus todo-poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Ele não mudou. Ele é o mesmo. A palavra de Deus diz que o Senhor não tem mudança. Não há mudança, nem variação, nem sombra de dúvida, nem mudança sobre a pessoa do nosso Deus. Ele foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. É o mesmo Deus que faz milagre, que cura. É o mesmo Deus que esteve com Abraão, Ele está conosco. E nós precisamos declarar isso. Quando os pensamentos, nossos pensamentos, começarem a gritar dentro da nossa cabeça, coisas negativas, não vai ter jeito. Isso não pode acontecer. Isso é um absurdo. Como eu vou conseguir? Eu não estou vendo solução, mas o meu Deus tem uma solução. O meu Deus fará um caminho. O meu Deus fará o melhor. O meu Deus sabe o que fazer. E o meu Deus vai fazer algo. Nem sempre aquilo que eu espero, não, nem sempre do meu jeito, mas o meu Deus fará algo. Mesmo depois da morte, o Senhor tem a solução. Mesmo que eu esteja vendo tudo escuro lá fora, mesmo que eu não esteja compreendendo o que está acontecendo, use o capacete, a fé, a palavra, o declarar, a declaração de que Deus é Deus, de que Deus está comigo, que Ele vai fazer o melhor, não importa a minha situação, o meu Redentor vive. Usa o capacete, usa o capacete, usa o capacete, mesmo que as circunstâncias ao redor esteja mostrando o contrário, que não vai ter solução. Usa o capacete. Tem solução para o meu Deus, Ele vai fazer um caminho. Mesmo que eu esteja achando que alguém vai falar, que alguém vai criticar, que alguém vai me fazer algum mal. Usa o capacete. Eu me lembro, irmãos, que certa vez eu já passei por muitos problemas, ainda vou dar o meu testemunho aqui mais amplamente, enfim. E passei por situações bem difíceis mesmo. Onde eu tive sintomas de depressão, tive muita ansiedade. Eu sei o que é sentir falta de ar na madrugada. A mente e o cérebro parece que vão embora e parece que não vão voltar nunca mais. Eu sei o que é ver tudo escuro quando está de dia e tem sol e tem luz. Eu sei o que é estar no meio de uma sala cheia de gente sorrindo e a televisão ligada e não conseguir se envolver com nada ao redor e ver somente tudo escuro e tudo muito longe, as pessoas longe. Eu sei o que é acordar de madrugada e correr para perto de alguém e ficar ali só para existir, porque parece que a gente não está ali. Passei por tudo isso. Passei por tudo isso. Senti tudo isso. Muita falta de ar. Dor no coração, aperto. Tudo isso. E eu posso dizer para vocês que é muito difícil. Quem passa por isso, as pessoas ao redor, as pessoas fora, elas não sabem, elas não podem fazer nada por nós. Mas algumas coisas que eu comecei a entender. E quando eu comecei a entender, o Senhor fez uma obra dentro da minha cabeça. De verdade, de todo o coração e com toda a mente, não só da boca para fora, ter Deus como seu único Deus e Senhor. E ter Deus como seu maior amor. Como aquele que você ama mais que todas as coisas. E que tem realmente, de fato, o lugar no centro, no trono da sua cabeça, no trono da sua vida. Quando eu comecei, e isso, irmãos, depois de anos dentro da igreja, porque muitas vezes nós falamos que Deus está em primeiro lugar, mas só que um filho, um marido, uma namorada, uma faculdade, um carro, uma casa de praia, um apartamento, uma situação, sabe, o eu mesmo estão na frente, porque isso é determinado no dia a dia. Enquanto de verdade o Senhor Jesus não for o teu maior amor, não for o principal, é muito difícil vencer as lutas. Quando eu entendi isso, eu comecei a dizer para mim mesma que o mais importante para mim é Deus, é Jesus, é a vida de Jesus em mim. E que não importa o que aconteça, o Senhor Jesus estará do meu lado para me dar a mão. E eu comecei a declarar essas verdades para mim. Quando os pensamentos ruins e a escuridão e a falta de ar e as coisas vinham, eu começava a chorar e a falar e a clamar e a falar mesmo, ir contra tudo que estava acontecendo ao meu redor. Sabe? Quando vinha aquele desespero, eu começava a declarar as verdades. Jesus é meu maior amor, Jesus é minha vida. Não importa o que aconteça, Deus está comigo. Ele estará comigo em todo lugar. Não há lugar onde o meu Deus não possa estar. E Ele cuida de mim. Se a minha mente for, o Senhor vai trazê-la de volta. E eu comecei a experimentar a bênção do Senhor na minha cabeça, na minha mente. Eu comecei a experimentar esse capacete que até hoje eu tenho usado pela misericórdia do Senhor Jesus, todos os dias. E eu digo para você, use também. Fale contra os seus próprios pensamentos, contra as suas próprias negatividades, contra as suas próprias dores, suas próprias frustrações. Vá na contramão, fale, fale em voz alta. Fale para você mesmo. Fale para que esse mundo espiritual ouça e entenda quem é o teu Deus, quem é o Deus da tua cabeça, quem é o dono da tua cabeça. É Cristo. Declare isso em nome de Jesus. Felipe, passa outro slide, por favor. O Salmo 23:5. Pode colocar o versículo, por favor, Felipe. Preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Volta lá na imagem, Felipe, por favor. O óleo é proteção e paz na cabeça. Aí, Felipe, coloca aquela imagenzinha. Essa imagem é muito fofa. Eu amo essa imagem. É a imagem do pastor de ovelhas colocando óleo, né, na cabecinha da ovelha, porque existem moscas, existem vermes, né, que entram, né, pelo narizinho, pela orelhinha. Então, o pastor cuida da ovelha, colocando esse óleo na cabecinha dela. Não é? O Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso maior pastor, Ele quer fazer isso com cada um de nós. É isso que Ele faz com cada um de nós. Derramando esse óleo que nos traz a paz. Essa unção que nos traz a paz. Esse cuidado com os nossos pensamentos. Cuidado com os nossos sentimentos. Porque tudo começa aqui na nossa cabeça. As nossas decisões, as nossas atitudes começam aqui na nossa cabeça. E o nosso pastor aqui da terra, não é? Nós temos, né, a alegria de termos o pastor Billy aqui com a gente. E o quanto ele, o nosso pastor, e os pastores que são bons pastores, pastores escolhidos por Cristo, ungidos por Deus, eles também se preocupam com você. Eles se preocupam com o seu pensamento, eles se preocupam com a sua vida, eles se preocupam com o seu bem-estar, com a sua salvação, para que você mude, para te preparar como pessoa, para a vida, para o mundo, mas principalmente para o céu, para a eternidade. Pensando nisso, o Senhor Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, porque Ele é o nosso maior pastor. Nós somos as suas ovelhas. E Ele se preocupa conosco. O nosso Deus se preocupa conosco. O nosso pastor também, no nosso caso aqui, o pastor Billy, ele também se preocupa com cada um de nós. Ele tem essa preocupação com cada membro, com cada ovelha. Por isso ele está sempre por aí, né? Cuidando de um, cuidando de outro. Nem sempre ele é um só, ele é humano. E ele nem sempre poderá te assistir. Ele nem sempre poderá estar contigo e na tua casa, né? Nem sempre ele vai poder fazer uma oração junto contigo, porque ele é uma pessoa só. Ele não é onipresente. Mas o nosso Pai, que está no céu, que está conosco, Ele sim, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, onisciente na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. O nosso Deus é presente. E Ele está conosco. Ele cuida da nossa mente, Ele cuida da nossa cabeça, Ele cuida do nosso coração. Ele derrama essa unção preciosa sobre nós. A palavra do Senhor, as verdades do Senhor, o grande amor e o grande cuidado que Ele tem com cada um de nós, tão precioso. Isso preserva a nossa mente. Isso guarda a nossa fé. Isso nos dá uma segurança de descansar nos braços daquele que tem cuidado de nós. A palavra do Senhor diz que pode mãe, até uma mãe, pode se esquecer do seu filho. Eu já ouvi casos de que a mãe e o pai esqueceram dos seus filhos trancados dentro do carro e os mesmos foram achados mortos depois. Quem nunca ouviu uma notícia dessa? Mas o nosso Deus não. Ele é o nosso pastor maior, que cuida da nossa vida, da nossa mente. Ele está conosco em todos os momentos. Cabe a mim e a você clamar por Ele, chamar por Ele. Você pode fazer isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A gente vê na palavra do Senhor que após essa exclamação, aconteceu um milagre. E é da mesma forma na tua vida e na minha vida. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha mente. Tem misericórdia dos meus pensamentos. Tem misericórdia de mim. Guia, orienta, derrama sobre mim o teu óleo para que o meu cálice se transborde de alegria, de paz, de bênçãos, de vida, de vitória que vem do Senhor, que vem do alto, que vem da glória. É para isso que nós temos o nosso pastor maior, que é o nosso Deus, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Felipe, pode passar um outro slide. Romanos 12, 2. Uma mente renovada nos faz experimentar bênçãos. Vamos ler Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode deixar aí, tá, Felipe? Pode voltar no versículo, por favor. Isso. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Às vezes, os padrões deste mundo nos fazem ter preocupações. Preocupações que não deveríamos ter. Às vezes, nós queremos nos adequar. E não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente dentro daquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Dentro dos mandamentos dEle. Dentro da sua palavra. Dentro do que Ele nos manda fazer. O Senhor nos dá várias orientações. Esses três pilares mesmo que nós estamos, né, aprendendo, vivendo, relembrando para este ano, nos diz que nós devemos ser amáveis, que nós devemos estar alegres, e essa alegria vem do nosso Deus, do nosso Senhor, e que não devemos andar ansiosos. A ansiedade é o mal do século. A ansiedade, ela vem sim sobre nós, mas a palavra nos diz que não devemos estar. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. É muito fácil falar, mas na hora que a ansiedade vem, e vem com a crise, é difícil. É muito difícil. Que nós que somos familiares possamos entender, amigos possamos entender, possamos orar, possamos ajudar. Termos cuidado com nossas palavras, porque é um momento difícil. Mas através do capacete, através da renovação do entendimento, do óleo precioso, a unção que o Senhor Jesus coloca na nossa mente, na nossa cabeça, nós podemos nos proteger, em nome de Jesus. Coloca, Felipe, por favor, no slide, o anterior, que fala isso. Uma mente renovada nos faz experimentar bênçãos, porque através dessa tranquilidade, nós experimentamos bênçãos. A bênção de ter a paz. A bênção de ter vida e vida com abundância. A bênção de poder descansar no nosso Senhor. A bênção de podermos afirmar isso para nós mesmos. De que Ele nos ama. E que vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai. Tem mais um slide, Felipe? Tem? E para completar e fechar, né, essa reflexão, Isaías 55, verso 8, porque esse versículo é maravilhoso, irmãos. Prestem bem atenção, porque para quem está passando por ansiedade, depressão, e para quem está passando por um problema, às vezes não está tendo nem aquela ansiedade, depressão, mas está passando por um problema, todos nós estamos aguardando algo. Todos nós estamos passando sim por alguma coisa. E queremos resolver isso logo, a gente quer que aconteça. Isaías 55, 8 diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Os pensamentos do Senhor são maiores que os meus e que os teus. Talvez para você seja uma coisa absurda. Talvez para você não tenha jeito. Talvez para você não tenha solução. Talvez para você é algo inatingível. Você olha para toda a sua volta. Você, que é uma mania que nós temos, né? de procurar dar uma ajudinha para Deus, sabe? Ai não, Senhor, faz assim, assim, assim. Não, mas se acontecer isso, nossa, fulano vai falar, ciclano vai ter uma crise e vai acontecer isso na minha casa e vai, enfim, nós temos, né, nós começamos a conjecturar, nós começamos a pensar no futuro, a querer prever o futuro, querer prever o que vai acontecer. Tá errado. Tá errado. Eu já me peguei assim, irmãos. Tentando adivinhar, tentando solucionar. Eu com a minha cabecinha, você com a sua. Tão limitados. Ah, Ana Cláudia, tão limitada. Eu imagino assim o Senhor, né, olhando assim para mim, né, e falando assim: ah, sua bobinha. Meus pensamentos são muito maiores que os teus. Os meus planos, eu tenho planos para você. Eu sei como solucionar isso aí que está te afligindo na sua mente. A sua cabeça está ficando quente. Lá no Salmo 23, também diz que o Senhor refrigera a nossa alma. Porque às vezes, irmãos, o nosso nervosismo, a ansiedade, a vontade de resolver logo, e são tantos problemas, tantos, que a gente fica pensando em como solucionar cada um, e a gente esquece que a gente tem o Deus, que tem os pensamentos maiores que os nossos. A gente esquece que a gente tem o Deus, que tem soluções que nós nem conseguimos imaginar. E aí a gente fica assim: ai, mas será que se eu fizer isso vai dar certo? Não, eu acho que eu preciso fazer aquilo. Não. Ah, Ana. Ah, Jean. Ah, Helena. Ah, Felipe. Ah, Nicolas. Ah, você aí. Pode falar o seu nome aí. Ah. Meus pensamentos são maiores que os de vocês. Os meus caminhos, diz o Senhor nessa noite, são maiores, são melhores que os seus. O Senhor diz nessa noite que Ele tem solução para o que você está preocupado. O Senhor diz para nós nessa noite que Ele fará o melhor para cada um de nós. O Senhor diz para cada um de nós, através da palavra dEle, que não é a minha palavra, mas é a palavra do nosso Deus, que Ele tem solução para tudo, que Ele tem e que Ele faz um caminho para todas as coisas, e que você e que eu podemos descansar nos braços do Senhor. Podemos descansar nos braços daquele que nos ama e que tem todo o poder, e que tem a mente, que tem o poder, que tem a solução, que tem os pensamentos maiores que os teus e que os meus. Não se esqueça disso. Os pensamentos do meu Deus, olha o capacete aí, os pensamentos do meu Deus são maiores que os meus. Os caminhos que Deus tem para mim, para eu sair dessa situação, são maiores que os meus. Não são os meus caminhos, não é o que eu penso. O Senhor tem solução para todas as coisas. Todas as coisas. Para encerrar, uma vez nós estávamos na beira da estrada e o carro deu um problema, eu acho que foi na bomba de gasolina, alguma coisa, não lembro muito bem. E o socorro ali não chegava, a gente viu que a gente estava pagando um seguro, mas o seguro não cobria, a gente só descobriu naquele momento, na época. E eu, irmãos, comecei a ligar para um e para outro e não conseguia, ninguém em casa, um carro estava ruim, não tinha como, tal. E a gente ali, né, à margem da estrada, à noite, entrando adentro à noite, e eu olhei para o céu, eu me lembro como se fosse hoje, e eu falei: Senhor, não tem solução, não estou vendo nada, nada. Irmãos, eu abaixei assim, e eu pensei: o que, que nós vamos fazer? Porque não tem ninguém que venha nos socorrer. Não tinha, né, uma solução para a gente naquela estrada, naquela hora. E de repente, parou um carro e desceu um casal. E o casal se aproximou, a gente estava com as crianças e eles começaram a conversar com a gente. E o moço, né, o marido da senhora, começou a nos ajudar. E com algum entendimento ali, ele fez uma espécie de gambiarra ali naquela bomba de gasolina. Não me lembro muito bem, irmãos, o que foi. Eu sei que fizeram uma gambiarra. Um casal estranho que surgiu, mandado por Deus. Eles eram evangélicos, cristãos. E depois nós trocamos telefone e tal. E para honra e glória do Senhor, nós conseguimos chegar aqui em Nova Iguaçu e colocar o carro na oficina. E o que eu quero dizer com isso? Naquele momento ali, não existia, irmãos, nada que pudesse, sabe? Eu olhei para o céu e falei, Senhor, não tenho mais forças, não sei mais o que fazer. Não sabemos mais, não temos mais a que recorrer. E nesse momento o Senhor mandou o socorro de uma forma que eu não imaginei, que nós não imaginávamos. E assim é na nossa vida. Ele manda a solução, o socorro, da forma que nós não imaginamos. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos, são maiores que os nossos. Ele tem a saída, Ele tem o socorro e Ele tem a solução. Vamos orar nessa noite. Vamos orar. Eu quero fazer uma oração, principalmente pelas pessoas que estão passando por depressão e ansiedade. Por você também, que como eu, tem um problema, que para você também, que como eu, sofre não, mas aguarda algo. Nós todos aguardamos, todos nós temos nossos anseios, nós aguardamos coisas, né? Eu estava fazendo faculdade há pouco tempo, eu aguardava o diploma ansiosamente. Nós sempre temos, né, algo que nós aguardamos do Senhor, que nós desejamos. Então, vamos colocar isso nas mãos do Senhor. Vamos deixar nas mãos dEle e pedir a Ele que coloque o capacete da salvação na nossa cabeça. Vamos colocar esse capacete. Vamos declarar palavras, fazer declarações de fé e lembrar a nós mesmos quem é o nosso Deus. Fazer a nossa mente descansar naquele que tudo pode. Não é o final. Nada está no fim, porque Deus está lá. Aleluia. Ele está conosco. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelas bênçãos maravilhosas que Tu tens derramado, Senhor, sobre nós. Muito obrigada, Pai, por podermos contar contigo. Muito obrigada, Jesus, pela armadura que o Senhor nos dá. Senhor Jesus, que possamos a cada dia usar esse capacete para nos salvar. O capacete, Senhor Deus, através dos nossos próprios pensamentos, da nossa lembrança, das nossas palavras em voz alta, declarando o Teu poder, declarando quem Tu és. E nos colocando e nos lançando e nos jogando mesmo, Senhor, nos Teus braços, nos Teus pés. Nos Teus pés, Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso. E quando a gente pensa que é o fim, Senhor tem novidade. Quando a gente pensa que é o fim, Senhor tem o recomeço. Aleluia. O Senhor tem o refrigério. O Senhor tem a cura. O Senhor tem os braços fortes para nos carregar, para nos consolar, para que nós possamos deixar o fardo contigo, porque o do Senhor é leve. Nós podemos esperar no Senhor. Nós podemos nos alegrar no Senhor. O Senhor é a nossa maior alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria guarda a nossa mente, o nosso coração. O Teu Espírito Santo nos ajuda, nos refaz, nos dá esperança, nos dá forças para prosseguir. E eu Te peço, Senhor Deus, pelas crianças que já estão sofrendo ansiedade, Eu te peço, meu Deus, pelos adultos, aqueles que passam por depressão, aqueles que estão em crise, que sofrem crises. Os pensamentos que vêm são pensamentos mentirosos. Em nome de Jesus, que eles caiam por terra. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a cada dia a usar esse capacete, não para fugir, para correr, mas para nos manter na Tua presença, nos manter na luta e na guerra. E em nome de Jesus, meu Deus, repreenda, Senhor, todo dardo inflamado, toda seta maligna, todo mal na nossa mente, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra, pelo poder do sangue de Jesus, que nos cura, que nos limpa, que nos lava, em nome de Jesus. Senhor, o primeiro lugar, o lugar de honra é Teu. Toma, Senhor, em nome de Jesus, na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida, que nada, nem ninguém, tome o Teu lugar. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Eu louvo ao Senhor. E Espírito Santo, complete tudo aquilo que eu não posso. Espírito Santo, complete a cura, complete, Jesus, a bênção, a paz, a vida, na vida de cada um. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém, amém.